Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os deuses e deusas do Olimpo grego são considerados os mais importantes na mitologia helênica. Mas uma visão abrangente desses relatos não estaria completa se não mencionasse inúmeras outras divindades menores. Elas também acrescentam cor, fantasia e acontecimentos significativos às muitas histórias narradas pelos antigos.
Mitologia, histórias sagradas. Grécia, os deuses menores. Sibila, é incrível a diversidade do panteão grego, a pluralidade de deuses e deuses e as possibilidades de leitura do politeísmo, né? Mas para quem lê a respeito da mitologia grega, e mesmo quem ouve o nosso programa aqui na Rádio USP, provavelmente se depara com uma série de divindades menores, mas com realizações significativas para a antiguidade clássica, né?
É verdade, Verônica. O panteão grego é habitado por inúmeras divindades ditas menores, mas que são menores apenas quanto ao conhecimento que se tem delas, pois seus feitos são significativos na composição da história das divindades helênicas.
Então fale para nós, Sibila, um pouco de algumas dessas divindades fundamentais, mas que, apesar do seu significado, não se tornaram, vamos dizer, tão conhecidas.
Então, vamos começar por uma deusa. Eris, identificada como a deusa da discórdia e do conflito. Ela muitas vezes acompanhava Ares nos campos de batalha e estava na origem do conflito entre Afrodite, Atena e Hera. Esse conflito foi o estopim daquela que se transformou na maior batalha da Antiguidade Clássica, a Guerra de Troia. Uma outra divindade que talvez merecesse um destaque maior é Eros, que, não obstante o seu significado, ficou relegado a um plano ligeiramente abaixo das grandes divindades do Olimpo.
Então conta pra gente, Sibila, quem foi Eros?
Verônica, ele ficou conhecido como deus do amor, especialmente do amor sensual. Esse personagem divino permanece nas nossas relações sociais até os dias de hoje, pois ainda hoje nos referimos a uma visão sensual como algo erótico, cuja origem está no nome Eros.
Vejam só, né? Como você sempre diz, a mitologia está presente até nos dias de hoje.
Com certeza. Inclusive a representação pictórica de Eros ainda é muito usada. Ele é sempre retratado com suas flechas.
E ainda hoje, Sibila, ouvimos algumas expressões do tipo: o coração foi atingido por uma flecha do amor, né?
Eu diria que essa expressão caiu um pouco em desuso, mas ainda vez ou outra ouvimos e lemos essa expressão, a flecha do amor. Mas é importante alertar que as flechas de Eros tinham as pontas de ouro ou de chumbo. Aquelas com a ponteira em ouro representavam o amor. Já as de chumbo significavam o ódio ou mesmo a indiferença. Quantos de nós, nos dias de hoje, já fomos flechados pelo ouro ou pelo chumbo, não é verdade? Ninguém precisa me responder. Basta refletir um pouco na atualidade do símbolo de Eros. E para os que foram flechados por Eros, talvez possamos lembrar de uma outra das divindades muito significativas, mas que foram relegadas ao segundo plano olímpico. Eu falo de Himeneu.
E Sibila, quem foi Himeneu e o que ele tem a ver com Eros?
Então, Verônica, eu vou contar para você quem foi Himeneu. Vou contar para o Luiz, para a Juliana, para a Yolanda e para a Luciana, que estão aqui no estúdio hoje com a gente. Himeneu foi uma divindade que muitas vezes acompanhou aqueles que foram atingidos pela flecha do amor de Eros. Ele era o deus do casamento e era sempre representado conduzindo uma procissão de casamento.
Mais conhecidos ou menos conhecidos, havia divindades para todos os gostos do Olimpo, não é mesmo, Sibila?
Eu diria que havia divindades para todos os sentimentos e necessidades. Para vingança, por exemplo, havia a deusa Nêmesis. Ela era chamada para vingar aqueles que haviam sido injustiçados ou para limitar alguns excessos, como, por exemplo, alguém que repentinamente ficou rico demais, sem nada que justificasse esse ganho excessivo.
Olha, Sibila, ela bem que poderia ser convocada para os dias de hoje, não é verdade? Estamos precisando muito dos seus poderes.
Sempre poderemos encontrar bons exemplos para todos os tempos na mitologia. Nêmesis, por exemplo, tirava daquele que possuía muito alguma parte das suas posses para estabelecer alguma igualdade e equilíbrio no universo. Já do lado quase oposto, no campo dos significados, estava Tique, a deusa da fortuna, a personificação da sorte. Como podemos perceber, trata-se de uma cosmogonia fantástica, ocupada por divindades menos conhecidas, e que sua grandeza é estabelecida pelo conjunto de pequenas obras. Tudo isso entre o céu e a terra, sob o olhar sempre atento da deusa Íris, que nos deixou o termo arco-íris, uma espécie de guarda-chuva colorido ligando o céu e a terra. Ainda hoje podemos ver, nos dias de sol e chuva, aquele arco colorido que a deusa Íris nos deixou.
É verdade, Sibila. E são tantas essas divindades ditas menores que o nosso programa vai chegando ao fim e você nem esgotou o assunto.
E nem será possível enunciar a todos. Mas antes de encerrar o programa de hoje, seria interessante reforçar que, além dos grandes deuses, cujo poder e sabedoria ecoa por todo o universo, há também os deuses menores. Cada rio, cada colina, fonte, lago, mata ou apenas uma árvore parece ter o próprio Deus ou a própria deusa. Essa concepção de mundo fazia o universo ser, ao mesmo tempo, ordenado e caótico. Ordenado porque cada deus tinha o seu domínio, mas caótico porque muitas vezes os desejos dos deuses entravam em conflito.
O deus do tempo já anuncia que temos que encerrar. Obrigada, Sibila, e fiquem conosco sempre aqui pela Rádio USP, ou se preferir, você pode nos acompanhar pelo site jornal.usp.br. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.